Irmãos, eu saúdo vocês com a paz do Senhor. Eu me chamo Yasmin, para quem não me conhece. E eu acredito que eu fui convidada pelo Espírito Santo para trazer a mensagem de hoje. E eu já peço ao Senhor e já oro para que Ele esteja fazendo, realizando uma obra no teu coração, a fim de que você possa entender aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? É uma experiência muito diferente pregar assim, sabe, por áudio. Mas nesse momento eu acredito que seja necessário realmente. Enquanto nós estamos aqui, nas nossas casas, quietinhos, que possa ser um momento em que Deus tenha a liberdade, o Espírito Santo tenha a liberdade de nos transformar também. Porque a gente sabe que a igreja somos nós, não necessariamente o templo. E hoje nós vamos falar a respeito de muitas verdades. Verdades a respeito do Senhor e verdades a respeito de nós. Amém, irmãos? E o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Hebreus, no capítulo 1. Enquanto eu abro a minha Bíblia aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia também, para que a gente possa compartilhar da palavra do Senhor juntos. Bom, já achei aqui a minha. E eu quero te convidar para que a gente possa falar com Deus nesse momento, pedir a presença do Espírito Santo para que Ele conduza esse nosso momento aqui, amém? Oremos então. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque, apesar das circunstâncias, das dificuldades, o Senhor tem se feito presente, tem sido fiel à sua promessa de que não nos deixaria, não nos abandonaria. E agora que estamos isolados, nós estamos separando um momento do nosso dia para ouvirmos a Tua voz. Então nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja presente nesse momento, que Ele fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai, a fim de que nós possamos entender quais são as Tuas palavras para os Teus filhos desse grupo nessa noite, Pai. Então é tudo isso que a gente quer Te pedir, nós Te suplicamos, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, aqui em Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, eu leio assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém, irmãos? Primeira verdade que a gente vai falar aqui hoje, nessa noite. A gente não precisa especular a respeito de quem é Deus. A Bíblia vai dizer aqui em Hebreus que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos entender quem Jesus foi. E a palavra de Deus nos evangelhos, em várias narrativas, vai falar sobre o que Jesus fazia, quem ele era, como ele tratava as pessoas. E todas essas coisas testificam a respeito de quem? A respeito do Pai. Amém? E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu estava aqui refletindo recentemente, é que quando a gente quer conhecer alguém, a gente, de certa forma, investiga, sabe, sobre aquela pessoa. Mas eu acho que uma forma muito mais eficaz de conhecer alguém é ouvir as orações dessa pessoa. Porque quando a gente ouve as orações das pessoas, a gente entende quais são os medos que essas pessoas têm, as inseguranças, o que elas mais anseiam do Senhor, pelo que elas são gratas. Então, quando a gente para ouvir a oração de alguém, a gente conhece muito a respeito daquela pessoa. E eu gostaria de levá-los a um lugar, assim, um dos lugares mais santos da Bíblia nesse momento. E eu gostaria que você tivesse em mente que tudo o que nós vamos ler a partir de agora é verdade. Primeiro, porque está na Bíblia. E se a Bíblia diz, é verdade. Segundo, porque são as palavras de Cristo nos últimos momentos da vida dele. Amém, irmãos? Então a gente vai ler um pouquinho sobre quais eram os desejos de Jesus nos últimos momentos de vida. E eu confesso a vocês que, se dependesse de mim, Na verdade, se eu estivesse naquela condição em que Jesus se encontrava, eu pediria muitas coisas a respeito de mim. Eu pediria para que o Senhor me livrasse daquele peso. Eu pediria, talvez, para que Deus me ajudasse. Na verdade, eu nem sei muito bem o que que eu pediria, mas eu tenho certeza que eu pediria coisas que me favorecessem. Mas Cristo não pensou dessa forma. E a gente vai entender quais eram as prioridades de Jesus naquele momento. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de João, porque a gente vai estar centralizando a nossa mensagem nesse capítulo. Amém? Então, irmãos, João 17, a partir do versículo 1, eu leio assim: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, uma coisa que acho fantástica nesse texto é que a ideia que Jesus tinha a respeito da glória não tem que ver nem um pouco com a nossa concepção de glória. Porque a gente pensa que glória, nossa, é uma pessoa gloriosa, é uma pessoa que tem muito dinheiro, é uma pessoa que tem ouro, que tem prata, que tem muitos bens. Mas quando a gente fala de glória no contexto da oração de Jesus nesse momento, ele estava pedindo para o Pai para que o Pai tornasse o seu nome conhecido. E o verso 3 é a coisa mais linda, porque fala que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Agora, dando continuidade aqui à nossa leitura, a partir do verso 4 agora. Eu glorifiquei-te na terra, ou seja, eu tornei o teu nome conhecido na terra, Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aleluia por isso. Amém. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Será que você compreende a grandiosidade das palavras do Senhor nessa narrativa, nessa oração? Jesus está dizendo aqui para o Pai que nós somos participantes dessa graça, sabe? E quando eu paro para pensar nisso, eu fico assim, vislumbrada, porque a gente olha muito para dentro da gente, a gente gosta de cuidar dos nossos próprios interesses, mas a gente percebe que enquanto Cristo andou aqui nessa terra e até mesmo nos últimos momentos de vida, ele só pensava nos seus. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Agora o verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são deste mundo, assim como eu também não sou desse mundo. E sabe uma coisa que eu acho interessante também, irmãos? Que às vezes a gente faz muitos planos para essa terra. Você já percebeu quantos planos você já fez a respeito dessa terra? E Jesus diz aqui para o Pai, na oração sacerdotal, que nós não somos desse mundo, os seus filhos não são desse mundo. E olha que glória saber que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui de passagem, porque a nossa morada é no céu. E Cristo deseja que nós estejamos lá com Ele um dia. Agora o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Verso 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, está orando sobre você, meu querido amado. Jesus, nesse momento, ele ora por você. Nós não tivemos um contato pessoal com Cristo, nós o conhecemos através da sua palavra. Então, a gente entende aqui nesse verso que Jesus está orando por nós nesse momento. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, amados, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos um, assim como o Pai e o Filho o são. Olha que gloriosidade, olha que nossa, nem consigo traduzir isso para vocês. Verso 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Você já parou para pensar? Você já tinha parado para pensar que o Pai, que Deus ama você com o mesmo amor que ele tem pelo Filho? Isso muito me constrange, porque amar alguém que não tem pecado, amar alguém que é perfeito, é muito fácil. Agora, amar a mim e a você que somos completamente manchados pelo pecado, isso é difícil. Isso mostra que Deus não se resume àquilo que a gente pensa. Isso é muito bonito de se pensar, porque quando a gente entende que Deus, que o Pai nos ama com o amor que Ele tem por Cristo, todas as coisas, sabe, se tornam mais fáceis. Se tornam mais fáceis já no sentido de que a gente não vai ter dificuldade, mas porque a gente passa a confiar mais nesse amor. E por isso, a nossa vida caminha, sabe, de uma forma que a gente nem sabe explicar, porque a gente vai ter dificuldades. Mas a gente confia nesse amor. Agora o verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles te conhecem que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem a tendência de pensar que nós não somos merecedores da graça de Deus. Nós temos a tendência de pensar que Deus não nos ama de maneira suficiente. Nós temos a tendência, sabe, de pensar que nem mesmo o sacrifício de Cristo é suficiente, sabe, para nos salvar. E eu oro ao Senhor para que você alcance a graça de não ouvir mais essas mentiras que são enviadas pelo inimigo mesmo do Senhor. Porque quando a gente passa a ouvir essas mentiras que o inimigo diz a nosso respeito, a gente acaba não fazendo ideia, sabe, da grandiosidade do amor do Pai. Uma vez eu ouvi num sermão uma coisa que eu nunca mais me esqueci e que eu acho muito interessante de se pensar também, que quando Lúcifer caiu, e consigo ler, vou a terça parte dos anjos. Deus não, filho de Deus, né, Cristo, ele não se fez anjo para salvar os anjos. Mas quando um homem pecou, e aí consequentemente toda a humanidade, Cristo não pensou duas vezes. Ele tornou-se carne, ele vestiu-se da vergonha humana. Ele morreu da pior morte que poderia existir, que era a morte de cruz. Era a pior morte que existia. Só os nossos piores, sabe, criminosos da época morriam de morte de cruz. E Cristo escolheu isso para si porque ele nos ama. E Jesus tinha tantas coisas, sabe? Como o rei do universo, eu acredito que ele tinha uma agenda lotada. Eu sempre digo isso, que Jesus, com a sua agenda lotada de rei do universo, escolheu tornar-se ser humano, sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, ser tentado da mesma forma que nós somos, para olhar para gente e dizer: filho, eu passei por isso, então eu te estendo a minha mão. Filho, eu sei o quanto é dolorido porque eu vivi isso. E nos últimos momentos, né, da vida de Jesus, ele poderia ter pensado em muitas coisas a respeito de si, mas ele escolheu orar por mim e por você. Olha que coisa linda! O Filho de Deus, o Rei do Universo, escolheu orar por mim e por você. Amém, amados? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. Que ele tenha realizado uma obra no coração de vocês e que vocês possam, após ouvirem essa mensagem, que vocês possam, sabe, agradecer ao Senhor por tanto amor, pela sua misericórdia, pela sua graça e que a nossa recompensa, sabe, ao sacrifício de Jesus, ao amor de Jesus, seja o nosso amor por ele. Porque a recompensa do Pai para Cristo, a recompensa de Deus para o Filho, é o nosso amor por Ele. Amém? Eu te convido a fechar os seus olhos para que a gente possa finalizar aqui esse nosso momento com o Senhor. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama com um amor incondicional. E enquanto seres humanos, nunca vamos conseguir mensurar o tamanho desse amor. Nós agradecemos porque o sacrifício de Cristo foi real e por isso hoje nós temos a possibilidade de sonharmos com o céu, porque é isso que ele deseja, que os seus filhos estejam com ele onde quer que ele esteja. E nós queremos suplicar pelos nossos corações a fim de que o Senhor continue transformando e que o Senhor nos ajude para que o inimigo não nos engane mais, que nós possamos confiar na tua palavra. E pedimos também para que o Senhor continue conosco no restante dessa noite. Em nome de Jesus, amém.